importa quem seja, bom dia, boa tarde, boa noite. Este é o Café Brasil, eu sou o Luciano Pires. Vamos mais um pouquinho na discussão sobre otimismo e pessimismo, hein? Mais especificamente sobre o pessimismo, que é usado para manipular a gente, ou que pode ajudar a gente. Posso entrar?
Olha, já vai começar o programa.
Não quero ser um cocotó.
A dança da garrafa é muito bacana.
Não quero ser um cocotó.
Vem comigo ver que é legal pra chuchu.
Não quero ser um cocotó.
Pintinho amarelinho junto com o glu-glu.
O podcast Café Brasil chega até você com o apoio do Itaú Cultural e do Auditório Ibirapuera, que, como sempre, estão aí, a um clique de distância. facebook.com/Itaú Cultural e facebook.com/Auditório Ibirapuera. Quem ganhou um exemplar do meu livro Nós Que Invertemos as Coisas, acompanhado do kit DKT, foi o professor Varley Xavier, que comentou assim o programa Clássicos do Samba Enredo. Meu nome é Varley Xavier, sou professor de língua portuguesa e teatro. Desenvolvo um trabalho com crianças e adolescentes. Levo o teatro, em maiúsculo, para a escola, por vezes em minúsculo. E é lógico que tenho usado o Café Brasil como tema de provocações nos inícios de ensaio. Gosto muito, muito mesmo da forma como o texto, as ideias e todo o conteúdo é organizado por você, Luciano. E faz tempo que tenho vontade de escrever, de dar sinal de vida. Mas o episódio 442, Clássicos do Samba Enredo, que reviveu em mim memórias, saudades e lembranças, confesso ainda estar emocionado. Sou filho e neto de sambista. Hoje ando afastado do samba e o acompanho de longe com certo olhar de reserva. Meu avô, fundador de escolas de samba na cidade de Santos, inclusive a X9, que deu origem à X9 paulistana, morreu num dia de desfile. E meu pai, também já falecido, conta que na década de 70 a bateria parou enquanto o cortejo fúnebre do velho Xavier passava na avenida ao lado. Anos depois, meu pai, um semi-analfabeto técnico de telefonia, foi eleito cidadão samba da cidade de Mauá. Minha casa era toda decorada com troféus que meu pai ganhava em disputas de samba enredo em todo o ABC. Em toda a minha infância e adolescência, os sambas enredo tiveram função importantíssima em minha formação. Peguei gosto pelas palavras por conta dos sambas e poemas que meu pai compunha, mesmo tendo pouco estudo. Passei a escrever os meus poemas e sambas. Uma vez, com 16 anos, em uma das disputas, fiquei em segundo lugar, perdendo apenas para meu pai, que levou seu samba para a avenida. Todos acharam aquilo fantástico e eu mais ainda. Sempre como referência, os grandes sambas do carnaval carioca, muitos deles apresentados por você neste episódio. E foi enquanto eu cantava alto em meu carro, nesta quarta-feira de cinzas, ouvindo o seu podcast, que percebi o quanto toda aquela experiência teve impacto sobre o ser humano, artista e educador que eu sou hoje. O carnaval me ensinou mais geografia que muitas aulas com Peguei um Ita do Norte. Aprendi e muito de história. Conheci a biografia de figuras antológicas como Bidu Sayão, Margarete Mee e Catarina de Médici, por exemplo. Aprendi muito, e quando digo que aprendi isso ou aquilo com o carnaval, é comum perceber alguns olhares de espanto. Mais tarde, como professor, utilizei o samba enredo Minha Pátria, Minha Língua, da Mangueira, para falar da história da língua portuguesa, numa aula que começou com um samba enredo e terminou numa visita deliciosa dos alunos ao Museu da Língua Portuguesa. Quer coisa melhor? Concordo com a Cissa. Hoje os tempos são outros e é mais difícil aparecer um samba incrível. Eu era daqueles que, como ela, esperava ansioso o lançamento do LP. Ouvia todos os sambas, analisava as letras e discutia em casa com meus pais e meus irmãos. Cada um com seu samba e sua escola preferida. Assistíamos ao desfile juntos, debatíamos, fazíamos apostas, torcíamos durante a apuração. Minha casa era uma coisa de louco nessas épocas. E quando o carnaval vinha acabando, uma tristeza vinha tomando conta dos olhares. Um silêncio vinha se sentando no sofá da sala. Era um dos poucos momentos em que a família se unia e demonstrava interesses em comum. O programa desta terça-feira gorda, meu amigo, reviveu em mim as memórias de algumas coisas que me ligavam ao meu querido pai, que hoje mora no céu. As diferenças entre nós foram crescendo à medida em que os anos foram passando, mas algo sempre nos uniu e nos aproximou. A poesia, os sambas enredo e os refrões que levantavam o povo. E esta foi a maior herança que meu pai podia ter deixado. Ela ajudou a formar o artista que sou hoje. Apenas isso faria este programa ser especial para mim. Contudo, o conteúdo que você trouxe reviveu em mim memórias que nem eu mesmo tinha noção do quão potente pode ser o carnaval e da função didática que um bom e belo enredo pode ter. Ou seja, pegou-me por vários motivos. Dessa forma, não poderia deixar de escrever agradecendo pelo carinho com que fez esse programa. Termino emocionado. Perdi a noção da escrita no meio. Queria um texto bem construído esteticamente e terminei com uma descarga emotiva. Com um suspiro profundo, termino o texto e agradeço. Muito obrigado. Putz, mas que baita comentário. Eu fiz questão de trazê-lo para o programa, pois eu estava com uma pulga atrás da orelha, achando que o programa do Sambas Enredo ficaria chato, repetitivo ou até mesmo desinteressante. Mas o Varley mostra que existe público para todo tipo de conteúdo, e às vezes atingimos as pessoas de uma forma que nem imaginamos. Obrigado, Varley.
Arranjei uma namorada na banda do norte. A menina era de morte e era bonitinha. Me disse se quiser fazer amor com ela, você tem que arranjar também a camisinha.
Muito bem, o Varley vai receber em casa um kit DKT recheado de produtos Prudence, como géis lubrificantes e preservativos masculino e feminino. Vai fazer a farra depois do carnaval. Se você não sabia, Prudence é a marca dos produtos que a DKT distribui como parte de uma missão para conter as doenças sexualmente transmissíveis e contribuir para o controle da natalidade. O que a DKT faz é marketing social e você contribui quando usa produtos Prudence. facebook.com/DKT Brasil. Vamos lá, então? Na hora do amor, use Prudence. E quem também está ajudando a gente a trazer para você este cafezinho é a Nakata, a marca pioneira na fabricação de amortecedores pressurizados no Brasil, inclusive a tradicional linha HG. Os amortecedores Nakata oferecem garantia de 2 anos ou 50 mil quilômetros para você rodar tranquilo. E no canal da Nakata no YouTube, você tem dicas de manutenção e aqueles videocasts exclusivos apresentados por mim. Siga youtube.com/componentesnakata. Tudo azul, tudo Nakata. Então, no programa passado eu terminei falando de um tal pessimismo estratégico, que seria uma forma de usar o pessimismo a nosso favor, lembra? E aí eu terminei com aquela inacreditável história do cocô, lembra? Bom, muito bem. Vamos então ao pessimismo estratégico. Mas como será que isso funciona, hein? Afinal, o pessimismo tem esse rótulo de ser algo negativo. Como é que uma coisa negativa pode ser boa? Imagine uma situação em que tudo vai bem, quando você está confiante no seu sucesso. Uma dose de pessimismo pode ajudar a não deixar que você se acomode ou fique confiante em excesso, por exemplo. É o que é chamado de pessimismo defensivo. Quando você imagina tudo o que pode dar errado no futuro e cuida de se preparar para enfrentar os problemas antes mesmo que eles aconteçam. Além disso, o pessimismo também pode nos ajudar a agir com rapidez. O céu está escuro. Vem uma baita chuva aí. Vai alagar a minha sala. Melhor eu agir rapidamente antes que a chuva chegue. Percebeu? Foi a visão pessimista da catástrofe que me motivou a agir. Entendeu a jogada, hein? Usar o pessimismo defensivo é uma estratégia para se automotivar e fazer sempre o melhor. Na verdade, você já faz isso. Sabe aquele jantar de família no qual você evita que o tio Sepúlveda sente-se ao lado da tia Ernestina, pois sabe que os dois se odeiam e o potencial de sair um bate-boca é gigantesco, hein? Você, com pessimismo, antevê o risco e age para reduzi-lo, sacou? Usando o pessimismo a seu favor. Muito bem, então onde é que o bicho pega, hein? É quando profissionais sabem que podem incutir em você uma visão pessimista que nada tem a ver com esse pessimismo estratégico que eu acabo de explicar. Eles querem é que você tenha medo. Vamos às eleições presidenciais de 2014, hein? Nela, assistimos ao uso profissional do medo como motivador para o voto, ao criar uma visão pessimista do futuro. Se você votar no candidato A, os juros vão subir. Se for na candidata M, o país será entregue aos banqueiros. O dólar vai explodir, a comida vai sumir da sua mesa, lembra? Pois é. Um futuro pavoroso, pessimista, que só pode ser evitado se você votar em mim. Manipulação pura. Coisa de profissionais. Você está ouvindo a Frauta de Pan, é frauta mesmo, com R, frauta, de Carlos Walker, um desses artistas brasileiros de grande talento que você provavelmente não conhece. Mas João Gilberto, Tom Jobim, Elis Regina, Aldir Blanc, João Bosco, esses conhecem, ou conheciam, né? Mas por que a gente funciona assim, hein? Vejamos. Qual é a função primordial do nosso cérebro, do momento em que saímos da cama pela manhã até a hora de dormir à noite? Sobreviver. Manter-se seguro. Evitar ameaças. É assim desde que éramos homens das cavernas. Aliás, eu acho que até antes disso. Por isso estamos permanentemente à cata de sinais de perigo e julgamos esses sinais rapidamente, sem tempo para juntar todos os fatos e fazer uma análise criteriosa. Usamos atalhos mentais, num julgamento rápido, transformando pequenos estímulos em algo que pode nos colocar em risco. É quase instintivo. E quanto mais algo está presente em nossa consciência, mais peso emocional carrega. Por isso, a propaganda trabalha tanto com a exposição de situações de risco, fazendo-as ali presentes, ao alcance, prestes a acontecer. Se você não usar esse cartão de crédito, você será mal visto, seu pobre. Se você não comprar este carrão, você é feio. Se você não tomar esta cerveja, não vai pegar as mina gostosa. Se você não votar em mim, o seu futuro será maligno. Sacou? O risco esfregado na sua cara, mostrado, ameaçado o tempo todo. Quanto mais familiarizado com o risco, mais peso emocional ele ganha. É por isso que você se pega apavorado com uma epidemia num país africano e não dá a menor bola para os freios do seu carro, que já estão gastos e precisam de revisão. A epidemia está todo dia no jornal, no rádio, na televisão. O freio, não. As consequências da epidemia, aquela morte horrível, estão ali descritas, mostradas. O freio, não. E você provavelmente tem 1 milhão de vezes mais chance de morrer por causa do freio do que pela epidemia. E vai colocar energia no medo da epidemia até parar para avaliar conscientemente, com base em fatos, na lógica, a situação. Os profissionais de comunicação e marketing sabem disso e, portanto, trabalham para espalhar o medo, a sensação de risco durante anos a fio. E alguém sempre ganha com isso. Tá ruim ou tá bom? Depende do ponto de vista.
Por favor, um momentinho só que o doutor já vai atender, sim?
Tá bom, obrigado. Não lhe perguntei nada, eu não tô pedindo nada.
Tu tá mal criado hoje, hein? Com mau humor que eu vou te contar.
Um negão desse tamanho é mal criado? Olha só meu tamanho. Eu sou mal criado. Mal criado é a velha.
Implicando com todo mundo, quase quis bater no motorista de praça lá.
Mas tô certo, tá certo.
O culpado é você, rapaz. O culpado é você. Ele tava do outro lado da rua. Aí tu gritou, moço, tá livre? Ele fez a volta, chegou perto de você e falou, tô. Você falou, viva a liberdade.
Mas tá certo, rapaz, viva a liberdade, rapaz. Oh. O governo tá certo, rapaz.
Ah, o governo tá certo. Tá, olha aqui, feijão aumentou.
O que que tem?
Feijão aumentou.
Bem feito, aumentou aqui. O feijão. Aumentou o feijão. O feijão não tem valor nutritivo nenhum.
Como não tem, rapaz?
Não tem fosfato, não tem vitamina nenhuma. Ah, subindo o feijão, o pessoal passa a comer soja. Soja é melhor e é mais barato.
Mais barato.
O governo tá certo, o governo tá certo.
Tá bom, os ovos aumentaram também.
Os ovos?
Mais caros.
Tá certo. Ovo é um troço que tinha que ser bem caríssimo. Ovo tinha que ser caríssimo. Você sabe que já estão desmoralizando a coitada da galinha por aí.
Desmoralizando o quê? Ficou aqui desmoralizando.
Não, ninguém dá valor, o governo tá certo. Ninguém dá valor ao serviço dos outros.
Como um ovinho daquele,
rapaz. Ovinho, o que faz
ao preço que custa?
Ah, compadre, vem cá, compadre. Vai o senhor lá. Faz uma forcinha, tentar botar um ovo, pra ver quanto o senhor vai cobrar pelo sacrifício.
Chega, chega, eu não quero mais papo contigo, não.
O governo tá certo.
Tu tá do contra hoje? Do contra? Tu vai acabar brigando comigo?
Do contra tá todo mundo, eu sou potresto, eu sou a favor do governo.
Potresto.
Tá todo mundo contra, ninguém tem respeito pelo trabalho dos outros, ninguém respeita nada. Todo mundo sai pichando, só falando mal. Só fofotes.
Olha aqui.
O quê?
Olha aqui.
O quê?
Essa eu quero. Tá aqui. Vai aumentar outra vez.
Tá certo, aumenta mesmo o governo. O governo tá certo, rapaz.
Aumenta?
Aumenta.
É a cachaça vai aumentar.
O quê? O mé?
É.
Eita, governozinho da tarde!
Café Brasil.
Fala, compadre, que Deus me deu.
Deixa-me viver em paz, ó mulher. Eu tenho compromisso. Não posso dar o que você quer. Vamos acabar com isso. Vamos acabar com tudo. Com você já não me iludo. Estou falando a verdade. Seu amor já não é puro. Digo com certeza e juro. É somente falsidade. A proposta é tentadora, mas a outra é possuidora de um valor que você não tem. Vai embora, enganadora, me deixa em paz, seu amor não me convém. Deixa-me viver, deixa-me viver.
Ai, que delícia, cara. Depois de Mussum e do Dedé, João Nogueira nos encanta com Enganadora. Você reparou na letra, hein? A proposta é tentadora, mas a outra é possuidora de um valor que você não tem. Depende do ponto de vista.
A proposta é tentadora, mas a outra é possuidora de um valor que você não tem. Deixa-me viver.
Vamos então ao tutorial para entender o programa. Meu ponto é, você tem que ficar esperto para entender como lidar com o pessimismo. Não é para negá-lo. Não é que não existam problemas. Não é que não exista violência. Não é que não exista falta de água. Não é que aviões não caiam. Meu ponto é, alguém ganha quando você fica apavorado e começa a tomar decisões emocionais, entendeu? E é então, nesse clima de pessimismo no qual estamos mergulhados, que começamos a sofrer com a sensação de perda de controle. Cara, as coisas estão caras, o desemprego está na porta, tudo subiu, eu não consigo mais ir jantar fora toda semana, estou perdendo o controle sobre a minha vida. Não é assim que às vezes você se sente? E o que é que a gente faz, hein? Somos animais sociais, dependemos um do outro para segurança e proteção. Voltamos então para dentro de nossas tribos. Quanto mais nos sentimos ameaçados como indivíduos, mais procuramos a proteção da tribo. E para isso, adotamos os credos e valores da tribo, pois assim somos aceitos e podemos gozar da proteção do grupo. E então, é isso que você está vendo aí. O país dividido em tribos, cada uma tentando se proteger das demais e cada uma tentando apavorar a outra. Nosso instinto de preservação é isso. Amplia nossa percepção de risco e faz com que sejamos manipuláveis, que acreditemos em verdades simplificadas, que busquemos um salvador da pátria, que compremos o que o vendedor quer. E quando não temos onde nos apoiar, ficamos reféns dos vendedores, que estão preocupados em trocar seus produtos ou serviços pelo nosso dinheiro, sem qualquer preocupação moral com essa troca. Se precisar enganar, engano.
Me deixe em paz, seu amor não me convém.
Deixa-me viver.
Muito bem, mas então voltemos ao uso inteligente do pessimismo. Ô Lala, manda aí o nítido e o obscuro com o escultor do vento, o carioca Carlos Malta, outro daqueles talentos brasileiros reconhecido mais no exterior do que no Brasil. Primeiro, Lembre-se que otimismo e pessimismo são ferramentas que podem e devem ser usadas por você conforme cada situação. Segundo, fique esperto para não se deixar manipular pelos que querem enfiar na sua cabeça uma verdade pessimista. Ouviu algo pessimista? Leu algo? Recebeu um e-mail? Seja cético. Procure as fontes primárias. Verifique quem está por trás da mensagem antes de sair por aí tomando decisões. Haja do jeito que você quer e não do jeito que alguém quer. Terceiro, nossas perspectivas, sejam elas otimistas ou pessimistas, podem nos ajudar ou nos atrapalhar na tomada de decisões que nos levam a uma vida boa e tranquila. Basta que sejamos otimistas ou pessimistas em excesso. Em outras palavras, otimismo e pessimismo não são pontos de vista fixos. De novo, são ferramentas que, se usadas com equilíbrio, podem nos ajudar em nosso dia a dia. Quarto, gerencie suas expectativas. Se você está gordo, precisa emagrecer e entra na academia otimista, esperando perder 3 quilos em um mês, provavelmente vai transformar o que seria uma experiência positiva numa imensa decepção. Mas se você entrar na academia pessimista, esperando perder só 300 gramas por mês, pode se surpreender com um resultado excelente. E o que seria uma experiência decepcionante torna-se algo positivo. E você passa a querer mais. É esse o pessimismo estratégico que pode ser uma mão na roda. Estamos de acordo, então, hein? Como sempre, eu acabo de falar uma porção de coisas óbvias, mas que acabam ficando para trás por falta de pensar a respeito. Pensar a respeito, sacou? Se você decidir mudar seu comportamento, os benefícios que você espera receber são otimistas, pessimistas ou realistas? E se o resultado for ruim, como é que você vai reagir? Você tem a quem recorrer se precisar de apoio? Tem um plano? É, meu, não é mole, não.
Eu vou comprar na feira uma cascavé, encher os dedos de ané e aprender a dançar rock. Eu vou borrar os olhos todos de carvão, amossegar um caminhão e vou bater em Nova York. Chegando lá, compro uma roupa de cetim, dessas que rebrilha assim, que nem galinha pedrez. No fim do ano, volto nas grana montado, sinobia frescalhado, machucando no inglês. It's not mole não, don't you have to concern. It's not mole não, 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 don't you have to concern. It's not mole não. Royce com estacionamento no lugar desse jumento que me fez passar vexame. Pra esquecer a minha vida de miséria, vou passar as minhas férias lá na praia de Miami. Com uma galega de 2 metros de altura, daquelas que tira coco sem precisar de vara. O punk rock tá me oferecendo a chance, mas antes que ele se canse, eu vou é metendo a cara. It's not mole não, don't have concern.
E é assim então, ao som delicioso de Severina Cooper, It's Not Mole Não, composição de Acioli Neto, com o balanço maravilhoso de Paulo Diniz, que vamos ficando por aqui. Com o positivo Lala Moreira na técnica, a construtiva Cissa Camargo na produção e eu, que ando repensando minhas expectativas, Luciano Pires na direção e apresentação. Estiveram conosco o ouvinte Varley Xavier, Carlos Walker, João Nogueira, Carlos Malta, Paulo Diniz e o Mussum com o Dedé Santana. Sempre lembrando a você que a Pellegrino, além de ser uma das maiores distribuidoras de auto e motopeças do Brasil, também contribui distribuindo conhecimento sobre gestão, comunicação e outras coisas legais em sua página no facebook.com/Pellegrino Distribuidora. Pellegrino Distribuidora, conte com a nossa gente. Este é o Café Brasil, que chega até você com o apoio do Itaú Cultural e do Auditório Ibirapuera. De onde veio esse programa tem muito mais. Visite para ler artigos, para acessar o conteúdo deste podcast, para visitar a nossa lojinha, portalcafebrasil.com.br. E se puder, mande um comentário de voz pelo WhatsApp no 11 967898114. Se você estiver fora do Brasil, é 55 11 967898114. E se você ainda não tem o Viber, baixe aí, cara, para o seu celular e acompanhe nosso grupo, o Podcast Café Brasil. Tá no comecinho ainda, mas eu tô colocando lá uma série de informações de bastidores que só quem acessa tem. E para terminar, uma frase do escritor americano George Will. O lado bom de ser pessimista é que, constantemente, ou você está certo ou fica agradavelmente surpreso.
Café Brasil.
Ajuda os
Há 11 anos em seu coração.